No dia do jogo, do último boletim que foi divulgado, o que é que a gente tem de novidade? Tem alguém para retornar no próximo jogo? Teve alguém que saiu machucado nesse último duelo? Como é que tá essa questão?
É, hoje no DM o Botafogo tem o Giovani, né? É, que tá com uma lesão muscular ali na região do fêmur, né? Então, do reto femoral, né? É o músculo de apoio ao fêmur, que é o maior osso do corpo, né, Lisa? Não sei se você sabe disso. Aula de anatomia. E aí, além do Giovani, Caio Garcia e o Balotelli. Então são esses três atletas que estão no DM, né? O Giovani não deve retornar ainda para a próxima rodada. E as lesões do Caio e também do Balotelli, a previsão é que não estejam disponíveis para o jogo contra o Caxias, né? Então a gente não tem grandes atualizações em relação à DM. No jogo passado não teve nenhum atleta saindo lesionado, né? O Botafogo também não teve ninguém tomando o terceiro amarelo, né? Então não deve ter ausências, a não ser que ocorra alguma anormalidade. Não deve ter nenhuma ausência por conta de questão física, nem cartões em relação ao time que jogou a última partida e venceu, né, em casa, a equipe do Confiança por 2-0.
Você falou do maior osso do corpo humano. Você sabe qual é o maior órgão do corpo humano?
Rapaz, de cabeça não.
Oxente, tu não tava vendo aula de anatomia?
Não, mas a minha aula é pouco.
Parou no fêmur, não foi?
Parei no fêmur.
Tá bom, então só pra... É a pele, tá? Muita gente acha que inclusive a pele não é um órgão, mas é um órgão e é o maior do corpo humano. Mas enfim, voltando pra essa questão do DM aí do Botafogo, o Rodolfo tinha parecido que tinha sentido um pouco. Ele colocou ali a mão na coxa, acho que foi até na posterior da coxa, né? Mas não deve ser nada grave, não, né?
A informação que a gente teve é que era mais numa perspectiva de cãibra mesmo ali do momento, né? Então
sim,
foi mais
sim.
Realmente como ele tava muito desgastado do jogo, né? E o jogo controlado, uma redução já de carga, né? Então, deve ser feito um trabalho de recondicionamento. O Botafogo vai ter um período bom, né, Elisa? Mais de 10 dias aí para trabalhar. Então, a tendência é justamente que possa contar com esses atletas todos, né? Claro que a gente vai continuar monitorando, né? Mas a informação preliminar ali no pós-jogo é que não houve nada que pudesse ser mais preocupante em relação ao atleta, né?
Perfeito. Acabou que essa...
Agora nessa apresentação se há alguma novidade.
Entendi. Ivo, acabou que esses dias também foram muito benéficos, né? Porque tem alguns jogadores ali do Botafogo, eu acho que a maioria, inclusive, que vem no Rojão Grande, né? Numa sequência ali de jogos, de viagens. E essa pausa é até bom, como o Iago disse, até pra controlar essa minutagem. Tem alguns que já são mais velhos ali, como é o caso do Rodolfo, mas até os novos. Tem uma galera que vem sendo titular praticamente desde o início, né, da temporada, realmente só ficando de fora ali, ou cumprindo a suspensão, alguma coisa assim. Mas no geral tem uma turma que vem. Eu acho que o Igor Maduro é um desses, né? Que vem sendo usado desde o início. É. Né, Iago?
Exatamente. O Igor é hoje o atleta com mais jogos na temporada pelo Botafogo, né? Ele e o Ian Souto, né? Mas o Ian teve um período que acabou ficando fora de 3-4 jogos seguidos por lesão, né? E aí acabou também que perdeu essa concorrência,
esse título,
assim,
né?
De maior número de partidas, né?
Aí você vê, o Rodolfo é um cara que é bastante utilizado, né? Então a galera que foi bom esse
e
tempo pro Belo, né?
Jogos decisivos, né? Jogos decisivos e na situação que o clube tava, que tinha que dar tudo, né? É como se fosse, cada jogo era uma decisão.
É. Né? Exato.
O próprio Nenê também, né? O próprio Nenê também tem uma sequência grande de jogos, né? É um atleta que tem que sempre ter um cuidado e uma observação específica, né? Por mais que seja um cara que a cada jogo prova que a idade parece que realmente não reflete o condicionamento dele, né?
Ele parece mais novo do que os mais novos.
É, exato. Tem que ter um cuidado. E o Nenê, ele faz trabalhos extras, né? Ele faz uso da câmera bárica, por exemplo, né? Que é um equipamento caríssimo, né? É, mais de R$1 milhão, etc. Né? Então, o Nenê faz uso desses equipamentos também, por conta própria, inclusive, né? Ele tem uma série de tratamentos que ele aciona além daquilo que o próprio Botafogo também garante. É por isso que tá como tá, conseguindo entregar o que entrega, né? É um cara que se cuida além do que o próprio clube já faz com ele.
Entendi. São 11h58, algo mais que você queira trazer pra gente, Iago?
Não, olha, eu acho que por hoje é isso, né? Então a informação principal nessa quinta-feira é a reapresentação da equipe, né? O retorno aos trabalhos, o Botafogo deu uma boa folga, né? Turma aí folgou segunda, terça e quarta, né? Depois do jogo, tendo essa oportunidade para dar uma resfriada na cabeça também, voltar num clima bom e aí já começar a preparar essa sequência contra o Caxias fora, A gente lembra, né, Liz? O Botafogo vive um ótimo momento, mas não conquistou nada ainda, né? É, aliás, para não dizer que não conquistou nada, já garantiu praticamente, matematicamente, né? Já está garantida a permanência, né? Efetivamente, né? 22 pontos com 21 já devia ser o suficiente. Então tá garantido mais um ano de Série C, mas não é isso que o torcedor quer, né? Quer buscar o acesso. Para o acesso, para fechar a conta mágica, ainda faltam 8 pontos, né? Em 15 para disputar. Caxias é o próximo adversário fora de casa, depois enfrenta o Santa Cruz no Almeidão, um jogo duríssimo. O Santa Cruz vive um ótimo momento também dentro da Série C, jogo com rivalidade, Paraíba e Pernambuco, envolve muita coisa. Depois enfrenta o Amazonas fora de casa, em seguida Guarani em casa, outro jogo difícil, time da ponta da tabela, e encerra contra o Itabaiana em Itabaiana, último jogo dessa primeira fase. Aí resta saber como é que o Botafogo e o próprio Itabaiana chegam para esse jogo, né? Se o Belo já é na condição de classificação, se o Itabaiana ainda brigando contra o rebaixamento, o Itabaiana que também tá num bom momento, tá conseguindo se afastar ali da zona de rebaixamento, né? Venceu o Brusque nessa última rodada. Então são 5 jogos bem difíceis que o Botafogo tem pela frente e precisa ainda somar pontos para garantir a vaga no quadrangular final e continuar vivo no sonho do acesso.
E não é um exagero dizer que o Caxias é um adversário direto, tá fora da zona, né? Tá na nona colocação, mas com a diferença de apenas um ponto pro Botafogo, né? Ele tá com 21 e o Belo com 22. São vários adversários diretos, na verdade, porque é tanta gente com a mesma pontuação muito próximo, né? Que assim, é se um vencer, vai passando o outro. Então é praticamente todo mundo adversário direto.
Faz a diferença.
Essa sequência, dessa sequência de 5 jogos, apenas Amazonas e Itabaiana, que não são adversários diretos por classificação nesse momento, né?
Sim.
Quando forem se enfrentar, até já podem ser, né? Dependendo das circunstâncias, são equipes do o Amazonas tem 17 pontos, né, somados, portanto tá 5 do Botafogo, se enfrenta daqui a 3 rodadas, né? Um cenário que pode estar diferente daqui pra lá também, né? E o Itabaiana acho que hoje tá com 16, se não me engano, com a última vitória. Então também, enfim, dependendo do que acontecer daqui para lá, esse cenário ele pode ser modificado. Mas Caxias, Santa Cruz e Guarani são adversários de G8, né? Dois desses, inclusive, estão no G8 junto com o Botafogo nesse momento. O Caxias que não tá, mas tá doido para voltar e vai receber o Botafogo no próximo jogo lá em Caxias do Sul.
Ó, amanhã a gente fala mais sobre isso, são 12 horas e 1 minuto. Obrigado, Iago.
Valeu, até amanhã.
Ó, deixa eu mandar um abraço pro Jô Paiva, ele participou aqui, ele disse, olha o galo da Borborema, a maior torcida do estado, vamos respeitar, né, vamos pra cima do São José, ganhar lá e fazer história, temos condições, é 11 contra 11, obrigada Jô, abraço pra você, Tabajara Esportes fica por aqui, teve apresentação, edição e produção minha, Elisa Marinho, comentários de Ivo Marques, reportagens de Franco Ferreira e Iago Sarinho, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Iveson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Naná H6. Na sequência tem o Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, um cheiro para vocês, até amanhã, 11 da manhã. Tchau, Ivo.
Tchau, até amanhã.
Do Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
C 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
São 12 horas e 3 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos.
Tchau. Atenção Paraíba.
Atenção Paraíba.
Atenção emissoras. A partir de agora, forma-se a Rede da Notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo potencial de vendaval para todos os municípios paraibanos. O alerta começou a valer na madrugada de hoje e segue até a noite da sexta-feira, amanhã. Sobre Copa do Mundo, a Argentina vence a Inglaterra e segue para a final contra a Espanha no próximo domingo. Inglaterra e França vão jogar no sábado para definir terceiro e quarto lugares no Mundial de Futebol. O governo dos Estados Unidos confirmou nova taxação sobre produtos brasileiros e nós vamos falar mais sobre as consequências dessa decisão. Uma nota do governo federal repudia a decisão, que já começa a valer na próxima semana. Falaremos ainda hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o que ela prevê em relação a centenas de ligações diárias com ofertas de serviços e produtos que eu acho que todo mundo recebe. Nossa conversa vai ser com a advogada Daniele Santos. São 12 horas e 5 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Você também pode interagir com a gente através do WhatsApp, anota aí. 839-8128-1055 e também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81-28-1055.
Horas, 6 minutos. Desejo uma ótima tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Você que está em casa, está no trabalho, está em trânsito agora acompanhando a Rádio Tabajara. Seja muito bem-vindo ao Fala Paraíba. Né? Quem está acompanhando pela 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de rádio que tem nossa sintonia. E quem acompanha pelo YouTube em áudio e vídeo, acompanhando pelo canal Rádio Tabajara, cumprimentar também quem está comigo aqui já no estúdio, Marcelo de Lima, Maurício Alves, Carol Caldas, daqui a pouquinho nossa equipe de reportagem vai chegando também para trazer mais notícias, mas informação sobre clima, muita gente saiu de casa com sol, se movimentou um pouquinho pela cidade e pegou chuva, porque está assim desde muito cedo, aquele sol aparece em minutos, as nuvens ali mais acinzentadas aparecem, chove e para de chover minutos depois, volta o sol. Neste momento, tá com nuvens, não tá aquele tempo fechadão, né? O céu tá claro, mas tá com nuvens. Choveu até agora pouquinho aqui perto da Rádio Tabajara, né? Castelo Branco. E tá com previsão de chuva, né? Nas 223 cidades do estado até amanhã à noite, né? Potencial perigo de vendaval em todos os municípios. Haverá, né? Tem risco também de ter ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora. E um risco baixo, né, de quedas de galhos de árvores, mas sempre aquela recomendação que é feita pelos meteorologistas, das pessoas saírem de casa com guarda-chuva, né? Se estiver chovendo e estiver sem guarda-chuva, precisar se abrigar num local, não ficar embaixo de árvores, né? Porque fica perigoso, embaixo de marquises também, por conta das rajadas de vento também. Então fica, né? Diminui um tantinho o risco aí de descargas elétricas ou queda realmente de galho de árvore. É baixo, mas pode acontecer. Então, se precisar se abrigar da chuva, nessas chuvas esparsas que estão acontecendo, entra no estabelecimento, numa lojinha, numa lanchonete, pertinho de onde você estiver, fica realmente mais tranquilo. Se acontecer alguma situação situação mais severa, tem o número, né, de atendimento da Defesa Civil, que é 199, Corpo de Bombeiros 193. Mas o básico, que é realmente sair com guarda-chuva, para quem vai andar a pé ou vai andar de carro, de ônibus, enfim, quem anda de moto, aquela capa que já protege um bocadinho, porque andar na chuva sem a capa machuca, viu? Cada pingo de água parece uma pancada que você está recebendo. E, obviamente, muito cuidado no trânsito. Pelo histórico de João Pessoa e o fluxo que nós temos, sobretudo em determinados horários de maior movimentação, quando começa a chover, os condutores reduzem a velocidade e gera aquele engarrafamento. Então, ter um tantinho mais de calma, sair de casa mais cedo para o compromisso, que aí vai dar tudo certo. Lembrando que está valendo esse alerta do IMET desde a madrugada desta quinta-feira e segue valendo até a noite de amanhã, sexta-feira. E aí não sei se pode ter alguma coisa a ver com a história do El Niño, mas a gente já vem acompanhando algumas mudanças realmente, né? Neste ano choveu bastante, no final de abril até agora. Tem dias com mais chuva do que o que a gente está acostumado aqui na capital paraibana, por exemplo, no litoral como um todo, e com acúmulo de água em lugares que não acumulam normalmente. Então fica esse alerta realmente para as pessoas que precisam sair de casa para resolver suas coisas da vida. 12 horas, 10 minutos, falando agora sobre segurança. Está acontecendo, a Polícia Civil realizou uma ação no município de Rio Tinto, prendeu 6 pessoas investigadas por tráfico de drogas, assassinatos e ameaças aos povos originários daquela cidade, pessoas indígenas. O nome da operação é Aurora Pacis e quem traz os detalhes é o delegado Silvio Rabelo.
Polícia Civil de Mamanguape, com apoio da 4ª Superintendência, com apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, deflagramos uma grande operação aqui na região de Rio Tinto. Nosso intuito é o cumprimento, foi o cumprimento de buscas e mandados de prisões contra um grupo criminoso, contra uma facção que estava praticando vários crimes aqui na região, CVLIs, tráfico de drogas, armas de fogo, ameaças à população indígena também, porque eles entravam na região indígena e passavam a traficar. Tiramos esse pessoal de circulação, cumprimos 6 mandados de prisões em decorrência do inquérito policial elaborado aqui por nós, onde representamos por essas prisões. Esses indivíduos se encontram aqui na Central de Polícia de Mamanguape, passarão por uma audiência de custódia e nessa ação integrada traremos paz e tranquilidade à região de Rio Tinto e estamos também responsabilizando esse grupo criminoso por vários crimes, desde homicídios a tentativas de homicídios ao tráfico de drogas e a armas de fogo também. Então, objetos ilícitos foram apreendidos e vamos dar continuidade às investigações.
Pois é, tá aí a fala do delegado Silvio Rabelo, né, contando dessa operação que foi realizada lá no litoral norte do estado, né, a investigação toda que prendeu nessa ação 6 pessoas que já estavam sendo investigadas por crimes na região e entre os crimes, como o delegado bem disse, ameaças a pessoas indígenas da área. Ainda sobre segurança, né, a Secretaria de Administração Penitenciária realizando uma operação na 12ª fase da Operação MUTE, que tem como objetivo coibir a comunicação de pessoas privadas de liberdade com o mundo exterior e, com isso, né, facilitar, ou, enfim, manter uma comunicação sem monitoramento. Quem fala mais sobre esse trabalho que está sendo feito, né, pela equipe de inteligência e vários órgãos da segurança envolvidos é o secretário Tércio Chaves, da Administração Penitenciária.
A gente passa essa semana a desenvolver mais uma etapa da Operação MUTE, uma operação que essa já estamos na 12ª fase, e ela tem o objetivo de coibir comunicação proibida por pessoas privadas de liberdade. São ações estratégicas de segurança nas unidades prisionais em que se capta, busca anotações, telefones que ingressam de maneira proibida ou outros tipos de comunicações indevidas, e elas se desenvolvem de maneira estratégica em unidades prisionais estratégicas do estado da Paraíba, escolhidas, selecionadas com base em critérios de inteligência penal. definidos em conjunto através da gerência de inteligência com a gerência do sistema prisional. A ação ela é desenvolvida com a atuação conjunta da CEAP Paraíba e a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a SENAPEN, que integra o Ministério de Segurança Pública Nacional. É importante frisar que essas ações já resultaram algumas apreensões e que, estatisticamente, a gente consegue já observar uma grande diminuição dos ingressos de aparelhos em unidades prisionais, principalmente nas unidades que foram selecionadas.
Pois é, tá aí o secretário Tércio Chaves falando, né, sobre a operação que está em andamento, né, acontecendo em várias unidades prisionais pela Paraíba. Ainda, né, sobre segurança, agora falando em âmbito federal, a Polícia Rodoviária Federal, né, coibiu aí, prendeu um homem que tentava roubar a moto da própria PRF, minha gente, aqui na capital paraibana. Quem traz os detalhes disso é Francimiller Nascimento, inspetor da Polícia Rodoviária Federal.
Na manhã de hoje, tivemos um fato inusitado. No quilômetro 17 da BR-230, em frente ao Trauma, uma equipe do nosso grupo de motociclistas estava realizando uma operação na BR, quando simplesmente um cidadão se aproximou de uma motocicleta que estava estacionada, o policial estava fazendo uma fiscalização, estava um pouco longe da mesma, e ele começou a mexer na ignição. O policial prontamente pediu para ele se afastar. Ele simplesmente puxou a chave da ignição e tentou correr com a mesma. Quando outro policial, que já estava em operação, conseguiu abordá-lo de motocicleta e fez a prisão do mesmo. Questionado pelo motivo, ele disse que tinha tido uma motocicleta dele já apreendida pela PRF e estava tentando farmar aura. É incrível, mas a gente ainda tem esse tipo de coisa, situação, uma espécie de desafio. O homem foi devidamente preso e encaminhado para responder.
Pois é, tá aí a fala do Francimiller Nascimento, inspetor da PRF. E assim, é meio chocante, né, quando a gente fala sobre isso. Tentar roubar a moto da própria Polícia Rodoviária Federal durante a operação da polícia na rua. E a justificativa, farmar aura. Minha gente, farmar aura é uma expressão que vem sendo muito utilizada na internet. E eu vim saber o que significava essa semana. Porque vai ter campeonato de farmar aura aqui na região metropolitana. E a gente ficou conversando sobre isso aqui na redação. Mas significa ter prestígio a partir de alguma ação. E no caso, este cidadão que foi flagrado tentando roubar a moto da PRF estava tentando ter prestígio roubando a moto da Polícia Rodoviária Federal. Olha só que ação, minha gente. É realmente surpreendente, não é surpreendente por um lado positivo. 12 horas, 16 minutos, mudar de assunto um bocadinho aqui, falar de assuntos, né, boas notícias. A Rota Cultural Caminhos do Frio, que acontece no Brejo Paraibano, chegou nesta semana à terceira cidade, né, município de Matinhas, fez a abertura da rota na cidade ontem, e aí com a abertura nesse ano acontecendo na quarta-feira, a programação fica toda mais intensa. Durante o dia tem os passeios, né, na área rural, os passeios na própria cidade, e à noite tem os eventos culturais, seja com grupos populares ou atrações musicais da própria região, e em algumas cidades também com atrações de outros lugares. Nessa abertura, a gente conversou com o secretário da cidade, o Wilker Muniz, que é secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude de Matinhas, que explicou, né, falou um pouquinho sobre Matinhas, que já é bastante conhecido por ser a terra da laranja, tem uma produção de laranja muito grande, conhecida em todo o estado, e ele falou um pouquinho sobre a cidade. Vamos escutar juntos.
Matinhas está localizada nessa região privilegiada que é o Brejo Paraibano, né? Nessa região onde o verde é exuberante. E por que aqui a gente tem, né, essa fruta que chama tanta atenção, que é a laranja tipo tangerina? E a gente não só celebra na festa que a gente faz lá em outubro, mas também no Caminhos do Frio, que é um tempo ideal onde a gente está na primeira safra da laranja, né? E a gente tem tudo isso para mostrar e muito mais. Uma gastronomia rica, a cultura, os nossos grupos. Apesar de pequena, Matinhas tem um coração imenso para acolher quem vem aqui.
E é uma cidade muito bonita, assim como que é uma característica, né, das cidades paraibanas e das cidades do Brejo Paraibano, o centro da cidade com as casas coloridinhas ali, as frentes bonitinhas. E falando ainda sobre a cidade, né, eu perguntei ao secretário sobre a programação propriamente dita, né, questão de shows. Ontem, na abertura, já teve apresentação de grupos culturais da cidade, tinha laranja na decoração da cidade, bastante laranja, como tem todos os anos. O pessoal estava ali homenageando também artistas da terra, né? Escritores, poetas, atores e atrizes e professores também da cidade, tendo seus rostos estampados em cartazes para fazer essa homenagem, que é importante também. Mas vamos saber mais sobre a programação a partir de hoje.
Hoje nós teremos a Yuri Gonzaga, né, que é dos Gonzagas, ele vai estar aqui no palco. Aí sexta-feira nós teremos também Curió e Pingo Sanfoneiro e Fabiano Guimarães. E no sábado, que é o dia mais esperado das atrações, a gente vai ter Renato e seus Blue Caps, como também Claudionei e Juliana. No domingo a gente encerra com duas atrações de casa, que é Zezinho Safadão e também o Forrozão JI. Enfim, a gente está recebendo vários grupos, principalmente no final de semana, onde os visitantes e turistas estão se programando para virem visitar a Cachoeira do Pinga. E, paralelo a isso, a gente tem uma casa de farinha bicentenária. E dentro da casa de farinha, a gente vai ter uma exposição de artistas locais, que também, paralelo à exposição, vai ter também a demonstração da torra de farinha e também de beiju.
Muito bom. Obrigada. Pois é, tá aí o Wilker Muniz falando sobre o município de Matinhas e chegando a mais uma cidade, né? Eu conversei também com o Ferdinando Lucena, que é presidente da empresa paraibana de turismo, né? Falando sobre a chegada da rota em mais um município do Brejo Paraibano.
Chegamos à terceira edição do Caminhos do Frio, hoje iniciando aqui na cidade de Matinhas. Uma cidade super charmosa e que tem um produto extremamente bacana, que é exatamente por ser a terra da laranja. O maior produtor de laranja aqui dessa região serrana, e que recebe, que acolhe o Caminho do Frio, uma semana, vamos dizer assim, com bastante atividade, uma programação extensa, preparada pelo Fórum de Turismo do Brejo, que é esse grande parceiro da Paraíba, né, valorizando a cultura, a gastronomia, o artesanato, e principalmente a hospitalidade do Brejo Paraibano, do povo do Brejo Paraibano. Então vai ser mais uma semana importante, onde vários itens, várias pautas serão estabelecidas a partir de hoje, né? O prefeito Benedito preparou uma programação vasta, importante, e que até domingo receberá uma quantidade de pessoas da região, turistas e visitantes. Então, quem não teve a oportunidade ainda de visitar o Caminho do Frio, essa semana será mais uma oportunidade para visitar o Brejo e a cidade de Matinhas, que preparou, né, essa programação tão bacana até o próximo domingo.
Pois é, e falando do Fórum de Turismo do Brejo, né, eu conversei também com o presidente do Fórum, porque durante a edição deste ano do Caminhos do Frio foi lançado também um planejamento estratégico para toda a região do Brejo Paraibano, todos os municípios, não apenas aqueles que integram o Caminhos do Frio, que são 10 cidades, mas para todas as cidades do Brejo, que são 27. E aí eu perguntei para ele como é esse planejamento, o que consta nele. Vamos ver.
Bem, o planejamento estratégico é a longo prazo que o fórum está debruçado. A gente se debruçou os 27 municípios, aí é o fórum inteiro está debruçado, planejando as ações que vão fortalecer o turismo na região nos próximos 6 anos. E aí a gente conseguiu identificar as fraquezas, as nossas fortalezas e o que a gente tem que fazer para melhorar, as parcerias que a gente deve buscar para fazer com que o turismo da região impulsione cada vez mais.
Fala um pouco sobre esse trabalho de elaboração.
Bem, esse trabalho é feito por um técnico do SEBRAE, né? A gente chama um consultor, ele vai fazer todo um estudo documental do que nós temos e em seguida a gente chama todos os empresários, municípios, e eles vão pontuar os problemas e o que devem fazer para melhorar e resolver esses problemas. Então, a partir daí é feito todo um planejamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E aí a gente passa a executar esse planejamento. É uma forma organizada do fórum conseguir realmente suprir a necessidade dos 27 municípios.
Pois é, tá aí a fala do Josenildo Fernandes. Esse planejamento foi lançado durante essa edição do Caminhos do Frio e é importante, né, falar sobre o planejamento para essas cidades dentro do desenvolvimento que cada uma delas planeja, que inclusive o tema do ano, comemorando 20 anos da Rota Cultural, é justamente o talento que mais foi desenvolvido naquela cidade durante esse período. Então, cada cidade tem uma temática diferente. Em todos os anos é escolhido um tema e aí todas seguem. E aí, nesse ano, ficou mais individual, ficou realmente cada cidade tendo ali, prestigiando a cultura local, daquela que às vezes o talento da cidade, como Matinhas, tem a Laranja e outras cidades, tem outros talentos e outras produções. 12 horas 24 minutos, a gente muda de assunto para falar agora sobre vagas, sobre inscrições em cursos de idiomas, né? O Celeste, que fica aqui em João Pessoa, vai inscrever para cursos de idiomas no próximo sábado. Quem está comigo aqui para trazer os detalhes é Felipe Lima. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, uma oportunidade bem massa aí para quem quer aprender uma língua nova, um idioma novo, né? De repente, expande aí as fronteiras, vai ali para o Caminhos do Frio, mas de repente vai para um outro
lugar mais frio ainda,
mais,
né?
Mais frio ainda. Engraçado que a gente se esforça, né, para falar a língua do estrangeiro, mas aqui a gente tem que falar a língua do estrangeiro também quando eles vêm.
O pessoal chega e não fala português,
pois é,
né?
Pois é. Mas é sempre muito importante aí expandir. É conhecimento, né? E sim, conhecimento é sempre muito bem-vindo. E aí o Centro de Línguas Estrangeiras do município, o Celeste, né? Ele abre essas inscrições para novas turmas nesse sábado, dia 18 de julho. E há turmas de inglês, espanhol, francês, alemão e também, que é muito importante, turma de Libras. E aí, para explicar as regras, né, e dar as dicas para quem vai se inscrever, eu conversei com Jéssica Holanda, que é diretora do Celeste. E aí, Jéssica falou como que essas vagas elas estão distribuídas, né? Vão ser distribuídas entre adultos e adolescentes. Aí tem uma diferença também no momento de inscrição. Para adultos vai ser num momento, para adolescente vai ser em outro momento. E aí ela explicou tudo isso, explicou para que público é voltado esses cursos e as regras, né? Vamos ouvir.
O Celeste, ele oferta cursos de idiomas para dois grandes públicos. O primeiro deles acontecerá neste sábado, é uma inscrição exclusivamente online, para público adulto, ou seja, qualquer pessoa da comunidade maior de 18 anos que queira fazer um de nossos cursos, seja inglês, espanhol, alemão, francês, a língua brasileira de sinais, que é a Libras, que vem sendo muito procurada. E aí a gente já está nessa divulgação e no aguardo para que os candidatos eles façam essa inscrição. Mas a gente também atende a municipalidade com os alunos da rede. Mas essa inscrição já será posterior.
E aí ela também explicou, né, que como vão ser esquemas diferentes, o primeiro para adulto nesse sábado e posteriormente para os adolescentes, ela explicou como é que vai ser esse esquema diferente de inscrição, como os adolescentes e estudantes de escolas estaduais, né, de escolas públicas vão poder se inscrever.
Para os adolescentes, a inscrição ela é na sede do Celeste, na Epitácio Pessoa, e é realizada diretamente pelos pais e responsáveis desses alunos. Eles são os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2 e acontece de maneira presencial, que é realizada pelos pais. Mas essa primeira inscrição para os adultos, ela é exclusivamente online no nosso site, que é o site celeste.google.com/Celeste João Pessoa, sitesgoogle.com/Celeste João Pessoa. E o link ele está sendo divulgado nas redes sociais do município de João Pessoa. Então a gente já pede que a população siga lá o arroba do Instagram, que é o arroba Pref João Pessoa, onde o nosso manual de inscrições e todas as regras para que seja feita essa inscrição, o candidato tem acesso.
É isso, então para os adultos já ficar ligado, porque é neste sábado, agora dia 18, já começa pela internet. E para os adolescentes, a partir da semana que vem, a partir da segunda-feira, né? Para os adultos, a gente tem 650 vagas, são muitas vagas aí, vai dar muita oportunidade, dá para aproveitar. Para os adolescentes, tem 370 e 5 vagas a inscrição presencial, né? E aí ela chegou a citar também unidades, as unidades em que esses cursos vão ser ministrados. E tem uma novidade esse ano, ela disse que vai haver uma possibilidade, principalmente para, na verdade, para os adultos, né? De selecionar uma unidade em que você vai cursar esses cursos de idioma.
Para o público adulto, a gente está ofertando, ampliando, né, essa oferta, agora para a unidade na Zona Sul. Então, estaremos ofertando cursos de inglês e de espanhol para adultos, que acontecerão em Mangabeira, na sede do CEMAP, que é o Centro de Atividades Pedagógicas e Integradoras, em Mangabeira. Então, o aluno que é da Zona Sul, que queira cursar inglês e espanhol, pode fazer a opção nesse formulário de inscrição para o CEMAP, né? Dentro das dependências do CEMAP. A gente chama de unidade Celeste Sul. Essa é a grande novidade. E para quem quer ficar na sede, que é na Epitácio Pessoa, e cursar os demais cursos, além de inglês e espanhol, alemão, libras, francês, vai fazer a opção da sede. Então, Celeste, unidade sede.
Então é isso, sobre os documentos também, né? Quem se interessa, quem quer se inscrever para fazer esses cursos, ela também falou quais são os documentos que são necessários para fazer a inscrição, né? Vamos ouvir.
A documentação é bem simples para matrícula. Então, é trazer uma declaração de que o aluno da rede municipal de ensino esteja vinculado, né? Esteja matriculado à unidade em que faz parte da rede regular. E os documentos básicos, né, de identidade, tanto do aluno como de seu responsável, além de comprovante de residência e uma foto 3x4. Para os adultos, nessa primeira inscrição, a gente só pede os dados, né, porque é uma primeira inscrição para classificação. Então, eles vão preencher com seus dados pessoais, quais seja nome, data de nascimento, um e-mail válido para contato, telefone e o CPF. E aí, nisso, o candidato se classificando, ele é chamado posteriormente para realizar a matrícula no Celeste.
É isso, Ivna. Essa foi nossa conversa com Jéssica Holanda, né? Ela que é diretora do Centro de Línguas Estrangeiras do município, o Celeste, que abre neste sábado inscrições para cursos de idiomas e libras. Lembrando que neste sábado, dia 18 agora, as inscrições são para adultos, então quem já está interessado, fica ligadinho. E para os adolescentes, a partir de segunda-feira, Ivna.
Ok, para novos alunos, né? Quem já faz Exatamente. O curso realmente já deve ter sido, aí já faz a matrícula de forma mais simplificada também.
Exato, continuidade. Centenas de vagas, né?
Obrigada, Felipe, muito pelas obrigado. Informações. 12 horas, 31 minutos, antes de a gente fazer o intervalo, só trazer aqui uma informação, teve uma colisão bem séria ontem em Campina Grande, entre uma carreta e alguns carros de passeios, em que 3 pessoas morreram na hora e várias pessoas ficaram feridas. A atualização é que das 6 vítimas que foram socorridas, 4 foram liberadas hoje, né? Receberam alta médica no Hospital de Trauma de Campina Grande, outras 2 pessoas seguem na unidade, né, em observação, sendo tratadas. Era um veículo de carga que colidiu após um carro parar no acostamento. Infelizmente, 3 pessoas faleceram, né, por conta da colisão. Foi algo que realmente foi muito, muito grave. As 3 vítimas fatais estavam viajando de Petrolina para Campina Grande para participar de um evento religioso na cidade. Né? E aí, claro, desejar boa recuperação às pessoas que receberam alta, e a quem está no hospital, desejar que vão para casa o mais breve possível, e deixar aqui a nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas que infelizmente não sobreviveram dessa colisão. 12 horas, 33 minutos, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você. Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Titamoura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Horas 34 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. E aconteceu, minha gente. Ontem a gente falava aqui da possibilidade de novas tarifas sendo aplicadas ao Brasil pelos Estados Unidos. Na madrugada de hoje, no horário aqui do Brasil, a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros foi aprovada pelos Estados Unidos e durante a manhã de hoje já houve muita repercussão, uma repercussão imediata nos setores que são afetados em relação a essa nova tarifa e análise sobre se ainda é possível reverter de alguma forma. Lembrando, a gente fez um acompanhamento disso desde aquele anúncio que foi feito por integrantes do governo norte-americano dessa nova possibilidade de tarifa. Precisamos rememorar que desde o ano passado teve aquele anúncio do governo dos Estados Unidos, do próprio presidente Donald Trump, em relação a tarifas para vários países pelo mundo. Naquele momento, daquele anúncio das tarifas, começou uma negociação, houve a reversão da tarifa naquele momento e agora o novo anúncio e começou uma força-tarefa também do setor privado, da diplomacia brasileira, da equipe econômica, para tentar reverter. Houve audiências públicas lá nos Estados Unidos. Na última audiência pública com o setor, as reuniões com o setor produtivo, que é justamente a representação desses setores brasileiros que vão ser afetados por essa nova tarifa de 25%, né? Houve várias intervenções, pelo menos 63 intervenções das 78 dos setores aqui do país, né, dos dois países, na verdade, Brasil e Estados Unidos, 63 foram contrárias à aplicação dessa nova tarifa. Entre reuniões, né, entre governos, houve nos últimos meses dezenas, segundo a nota oficial, fala em cerca de 30 reuniões de equipe econômica, de diplomacia, além das reuniões que foram implementadas, né, aí realmente pelo setor produtivo. A partir dessa confirmação, aí fica uma grande dúvida. Ainda dá tempo, uma vez que, nesse anúncio que foi feito pelos Estados Unidos, a validade, a efetivação da tarifa é na próxima semana. Daqui a uma semana mesmo, próximo dia 22 de julho, começa a valer essa tarifa dos 25%. Além disso tudinho que eu disse até agora, tem uma lista imensa de exceções à tarifa. E quais são os produtos que estão aí, né, que foram retirados dessa tarifa? Produtos que são importantes para os Estados Unidos. Carne bovina, café e alguns outros. Vamos detalhar um tanto mais dessa situação e ouvir a análise do economista Amadeus Fonseca. Está em linha conosco para falar sobre esse assunto, que é importante, né? E o quanto ele vai afetar os produtos no Brasil e aqui, né, para o consumidor brasileiro. Seja muito bem-vindo, Amadeu. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos.
Muito bom falar com você. Em relação aos produtos, né, quando a gente fala sobre essa nova tarifa, eu queria começar, na verdade, sobre a lista de exceções. Né, vários produtos, tem centenas de produtos que não entram na lista do tarifa, da tarifa, não é?
Isso, exatamente. Foi uma decisão muito estratégica, né? Os Estados Unidos, ele acabou escolhendo os produtos que não afetam diretamente o mercado americano, né? Uma vez que se ele permitisse que esses produtos fossem tarifados, haveria algumas consequências no mercado interno dos Estados Unidos. Então, eles selecionaram muito bem os produtos que eles iriam aplicar, né, o tarifaço, e aí prejudica muito mais as empresas que são exportadoras no Brasil do que as empresas americanas propriamente nesse aspecto.
Quando a gente fala... Só um instante, interromper um pouquinho. Eu tô ouvindo a minha voz quando eu tô falando com você. Tá com viva voz? Tá com retorno alto? Como é? Só pra gente ajustar.
Não, aqui pra mim tá tudo ok.
Mas tá chegando o retorno da minha voz pra cá. Mas tá ouvindo...
Deixa eu ver se muda aqui agora. Só um instantinho.
Tudo bem. Só pra gente dar continuidade, sem ficar com o retorno. Você continua me ouvindo bem? Amadeu Fonseca?
Oi, tá me ouvindo?
Estamos sim. Pronto.
Melhorou?
Melhorou. Muito obrigada. Pronto, desculpa, perfeito, a interrupção. Vamos seguindo aqui.
Nada. Vamos sim.
A partir do momento que aconteceu essa decisão, a confirmação da tarifa, ainda é possível reverter ou reduzir essa questão até começar a valer, ou pelo menos adiar o início da validade da tarifa?
Sim, nas outras oportunidades que aconteceram, esse mesmo movimento dos Estados Unidos, né, e cabe até a gente esclarecer isso, né, que é mais um movimento assim, para pressionar algumas ações do ponto de vista do Brasil em relação a regulamentações, a questão do comércio brasileiro. Indiretamente também é importante destacar que entra também aí nessa discussão a questão do PIX, né, que os Estados Unidos, o presidente Donald Trump tem colocado sempre em evidência. Mas sim, tem como sim reverter. Geralmente ele dá esse prazo, né, é bem comum ele adotar essa postura de dar um prazo para tentar ver qual vai ser a resposta do país em relação à aplicação da tarifa, né? Então, se houver um diálogo, se houver algo no sentido de tentar talvez atender, né, ao que os Estados Unidos querem, aí eles acabam muitas vezes não aplicando, né, as tarifas nesse sentido.
O que é essa lei da reciprocidade, que foi anunciada hoje pela manhã pelo Ministério da Fazenda, que vai aplicar em relação a esse tarifaço?
A lei da reciprocidade nada mais é do que aplicar, né, usar a mesma arma, né, digamos assim, contra os Estados Unidos, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, os dados em relação as importações e as exportações, e aí eu já, para esclarecer mais para os ouvintes, né, essa tarifa, ela vai afetar mais as empresas exportadoras, ou seja, as empresas que enviam produtos para os Estados Unidos. Então, na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, nós dependemos muito mais da economia americana do que eles dependem de nós. Então, quando nós observamos, inclusive, os números, fica muito evidente que nós importamos muito mais produtos dos Estados Unidos. Então, a questão da aplicação da lei da reciprocidade nada mais é do que tentar, de alguma forma tentar atingir, né, esse mercado americano, ou seja, penalizando as empresas americanas que trazem os seus produtos aqui para o Brasil, né? Porém, isso aí tem alguns pontos, né, algumas questões que podem afetar negativamente a economia brasileira nesses aspectos.
Quando a gente fala sobre a parceria comercial Brasil-Estados Unidos, há outros parceiros comerciais muito importantes com as empresas brasileiras também, não é? Como é que está os Estados Unidos nesse ranking aí de importância, se a gente pudesse fazer essa lista?
Os Estados Unidos, ele é um dos nossos principais parceiros comerciais, né? Então, a gente tem os principais hoje é China e Estados Unidos. E aí, como esse tarifaço ele afeta diretamente as empresas exportadoras, é um momento aí, e inclusive essas empresas já aconteceu isso em outro momento, né? Então, provavelmente nós esperamos que as empresas elas estejam mais preparadas, e aí podem, por exemplo, migrar para exportar os produtos para outros países, né? Que seria uma alternativa. A outra alternativa para as empresas brasileiras é se houver a possibilidade também de vender os produtos para o mercado interno, né? Então isso, inclusive, beneficiaria a economia brasileira, né? Porque à medida que aumenta a oferta, né, de um produto aqui internamente, então a tendência seria que os preços eles baixassem desses produtos que eles não, de alguma forma, eles seriam impedidos de chegar nos Estados Unidos por conta da tarifa de 25%, né? Então, a tarifa de 25% ela praticamente inviabiliza as empresas brasileiras de exportar o produto para a economia americana.
Essa venda no mercado interno de parte dos produtos aí, porque a gente teve um exemplo meses atrás no outro anúncio de tarifas ao Brasil, e teve empresa que preferiu perder produto que era perecível. Eu lembro que teve peixes que já estavam, né, preparados para serem enviados aos Estados Unidos, e aí houve a suspensão do contrato no período, e a empresa não optou naquele momento por vender no mercado nacional, deixou armazenado. É interessante para as empresas, ou elas têm o interessante para a economia? Você já disse que sim, e que bom. Mas as empresas têm interesse de vender no mercado nacional? Elas perdem muito dinheiro fazendo essa troca da exportação para vender aqui mesmo?
Não, né? A gente sabe que vai muito realmente da decisão, né, da diretoria, talvez esperar até o último momento, né, para ver se as tarifas não seriam aplicadas, mas, de certa forma, faz com que a empresa ela não perca, né, o seu estoque. Uhum. Né? Então, uma medida que realmente não faz sentido do ponto de vista até financeiro, a empresa optar, né, por perder o produto por conta de não querer vender no mercado interno. Né? Então, algo que realmente poderia beneficiar a própria economia, né? Então, fica aí esse adendo.
Vamos seguir acompanhando, né, esse desenrolar. Tem uma semana para o início da validade, quase uma semana, né? A próxima quarta-feira é o dia 22, então começa a valer a partir da decisão de hoje para o dia 22. Vamos ver que articulações vão ser feitas, e se essas articulações estiverem realmente condicionadas a falar sobre o PIX e sobre as normas que foram impostas por lei aqui no Brasil a plataformas digitais, realmente não imagino que haverá mudanças nesse sentido daqui para os próximos dias, né? Mas vamos seguir acompanhando, a gente volta a conversar. Muito obrigada.
De nada, boa tarde a todos e a todas.
Boa tarde. 12 horas 47 minutos é realmente aguardar para ver o que acontece em relação a essas tarifas e, claro, o setor produtivo, né, o setor desses setores que são afetados diretamente por essa decisão tomada, repetindo, na madrugada em horário brasileiro, né, elas vão analisar realmente como lidar com essa situação. Continuando aqui no nosso programa, ainda falando em relação a cursos, né? Voltando a falar um pouquinho sobre cursos, Juarez Diniz chega para a gente para falar sobre cursos de informática gratuitos para a população.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Quem tem interesse em ingressar no mercado de trabalho e ainda atuar em atividades que ajudam na sustentabilidade ambiental tem uma opção, que é o Instituto de Inovação e Economia Circular, IEC, onde funciona o Centro de Recondicionamento de Computadores, CRC, aqui na Paraíba. No centro são oferecidos cursos gratuitos voltados à tecnologia, inovação e economia circular, com o reaproveitamento de equipamentos e peças eletrônicas. Nós conversamos agora com Fagner Patrício dos Santos, que é coordenador do IEC na Paraíba, e ele vai nos fornecer mais informações. Fagner, quais são os cursos oferecidos no local e quem pode ter acesso?
Hoje a gente está com 10 cursos oferecendo na área digital. São cursos de reparo de smartphone, reparo de computadores, digital para todos, tudo na área digital. A gente tem uma cartilha explicando um pouco mais desses cursos. E esses cursos a gente vai dar em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e nas comunidades oferecendo esses cursos.
De onde vem esse material, Fagner?
O material, o IEC, vem de Pernambuco, é a sede principal aí em Recife, e eles vêm fazendo parceria com vários estados do Nordeste e do Brasil. O nosso material que a gente utiliza, a gente tem no centro de recondicionamento, a gente tem celulares, a gente tem computadores. Daí a gente oferece os cursos, vamos dizer, de reparo de smartphone, onde a gente leva até os jovens os smartphones, para eles pegarem, desmontarem, verem como é o dia a dia, como se estivesse numa loja trabalhando. De reparo de computadores, do mesmo jeito, a gente leva a peça até a comunidade. As pessoas, para eles aprenderem a desmontar um computador, a montar, a consertar, e assim passo a passo de cada curso na sua área.
Vocês estão agora aceitando pessoas para participarem desses cursos, é isso? Fagner, quem quiser já pode procurar o centro para se inscrever.
No momento, os representantes de comunidades que querem levar o curso até o local vão procurar o centro, vão procurar por mim lá no centro, voltar por lá. E a gente vai abrir o site pela UFPB para inscrições. Brevemente, na primeira semana de agosto, a gente vai divulgar nas páginas da UFPB, onde vocês vão se inscrever online, tudo direitinho, pelo site da universidade e através do Instagram também, que a gente está criando os cursos, que são cursos oferecidos para jovens, idosos, para toda a comunidade no geral.
Tem já um número estabelecido de vagas?
Cada módulo do curso são 40 horas, com 30 pessoas no mínimo, turmas com 30 pessoas no mínimo. E a quantidade de turmas, enquanto tiver gente, a gente vai capacitar, a gente não vai deixar ninguém de fora. A intenção da gente é a gente, daqui para o final do ano, formar mais de 1.500 pessoas.
Qual é o endereço do Centro de Recondicionamento de Computadores aqui na capital?
Hoje fica na comunidade Menino Jesus, mas a gente brevemente vai estar transferindo ele para o centro ficar dentro da Universidade Federal da Paraíba. Está se formalizando uma parceria para ser um canto central para todo mundo, né? Brevemente vai funcionar aqui dentro da Universidade Federal da Paraíba.
Onde é que fica a comunidade Menino Jesus? Em que bairro?
Fica em Jaguaribe, ao lado da Rosa de Saron.
Agora, Fagner, qual a importância da pessoa participar de um curso como esse? Dá para aprender uma profissão e ingressar no mercado de trabalho, mudar de vida, você diria?
Com certeza que sim. Ontem a gente encerrou uma turma lá na comunidade do Renascer, no João Paulo 1 e 2, de 30 jovens, onde os 30 jovens, eles mesmos recondicionaram mais de 40 celulares da própria comunidade. Eles iam levar até o curso, eles cobravam um valor mínimo para a comunidade, para eles verem como é que funciona. A gente viu a vontade deles ingressarem nessa área de trabalho, ou seja, cada curso, quando você se interessa, você aprende, você abre sua própria loja. Ou seja, a gente vai botar no mercado pessoas realmente capacitadas a trabalhar. Com certeza dá para a gente formar e botar no mercado de trabalho várias pessoas.
Nós queremos só agradecer a você, Fagner Fabrício, coordenador do Instituto de Inovação e Economia Circular, IEC, na Paraíba. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, eu que agradeço e brevemente estaremos juntos novamente.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. A gente segue falando sobre vagas e sobre inscrições, mas não é sobre curso dessa vez. É um mutirão da defesa pública aqui da Paraíba, o mutirão Meu Pai Tem Nome, mutirão de exames de DNA que vai ser feito. As inscrições tá bem pertinho de terminar, mas ainda dá tempo. Lucas Batista está comigo aqui para trazer os detalhes, né, Lucas? Boa tarde.
Oi, Ivna, boa tarde para você, para Marcelo, para Idalino, para todo mundo que está acompanhando Fala Paraíba. A inscrição vai até segunda-feira, tá? A inscrição para o mutirão Meu Pai Tem Nome. Você tem hoje, tem amanhã, tem o final de semana para correr atrás. Essa inscrição é feita, inclusive, no site da Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Você procurar no Google lá, Defensoria Pública da Paraíba, vai aparecer o site. Você clica, vai ter a abazinha lá, você vai poder fazer sua inscrição. E esse mutirão vai acontecer no dia 1º de agosto, daqui a mais ou menos duas semaninhas. Então faz a inscrição até segunda e o mutirão dia 1º. Como você bem disse, esse mutirão vai garantir de forma gratuita, né, exames de DNA e serviços voltados ao reconhecimento e à investigação da paternidade. Inclusive, esse mutirão vai acontecer em João Pessoa, aqui na capital da Paraíba, e também na cidade de Campina Grande, ambos no dia 1º de agosto. A gente conversou com a defensora pública Mariane Fontenelle, que faz parte do núcleo que organiza esse mutirão, que é o mutirão Meu Pai Tem Nome, e ela detalhou um pouco do que vai acontecer no dia, quais serviços estão sendo ofertados.
O Mutirão Meu Pai Tem Nome vai acontecer mais uma vez aqui no estado da Paraíba, no dia 1º de agosto, tanto em João Pessoa como em Campina Grande. Essa iniciativa da Defensoria Pública, que também é feita em outros estados do Brasil, ela tem por intuito incentivar o reconhecimento de paternidade, tanto biológica quanto socioafetiva, com uma série de outros serviços.